Audiobook grátis apresenta Repelido Sempre, Pôs-se José Bispo, descuidando até os negócios da venda, a armar esperas a ciganinha, umas espécies de tocaia, em que perdia muito tempo e consumia a paciência, reduzido a roer frenético as unhas ou antes o sabugo, conforme cacoete velho. Presentiu Jejeca o iminente risco e, embora um tanto descuidosa e zombadora, de contínuo lhe furtava as voltas. Uma tardezinha, porém, em que, cismando, fora do costume, com certa melancolia, se arredara mais do que convinha, foi de repente empolgada. Quando deu acordo de si, o português lhe metera a mão em cima, e mão bem pesada, adunca e violenta garra. Apanhei-te, pombinha de cascavel, exclamou com triunfo, vamos agora ajustar nossas contas, basta de debiques e caçoadas. Era o lugar deserto, gritar de todo inútil. Só se ouviam, no silêncio dos ares, cicear perto os flexíveis sarandis, cujos finos caules encurvados pela correnteza do Paranaíba, a cada instante se erguem para logo se dobrarem, produzindo brandos unidos de plangente harpa eólia. Sentiu na testa a nossa heroína camarinhas de auge do suor mais, fazendo valente esforço sobre si, buscou não dar mostra do menor receio. Me largue, senhor José Bispo, observou com serena gravidade, não são modos de homem sério com uma moça como eu. O tal apelo à sua seriedade e às maneiras pausadas da Jejeca desapontaram um tanto o vendeiro uns simples minutos, contudo. Que histórias, replicou brutalmente. Vejam, só a santinha de pau oco. Olhem, que partista. Você caiu no alçapão, e não solto o passarinho, que custei tanto a agarrar. Mas, que é que o senhor quer de mim? Perguntou ela com calma e sobranceria, envolvendo-o num olhar de supremo desprezo. Que é que eu quero? Coisa muito simples. Que seja minha. E há de céu, ó laré. A força, se não houver outro remédio. É de tantos. Para que se fazer de pimpona só comigo? Intenso rubor subiu às faces de Jejeca, os olhos faiscaram de raiva. Me largue, seu gadego, exclamou impetuosa. E com ameaça. Depois não se arrependa. Sorriu-se zombeteiro José Bispo. Ora, quero ver isto. Há de ser gaiato. Eu me arrepender? Nunca, nunca. E riu-se deveras, quando a ciganinha, reforçada como era, lhe imprimiu forte empuxão para libertar o braço preso. Nem se mexeu do lugar, enquanto ela reconhecia, com intimo terror, que os dedos do português a atanasavam como guante de ferro. Não se faça de tola, Jejeca, eu bem sei que você esteve agora mesmo com o Nhor Grande da esquina. Mentira, protestou a rapariga. Pois se os vi passeando juntos até se sumirem debaixo das árvores. É verdade, passei com ele. Mais nada. Nhor Grande não é tão ordinário que abuse de seu talento. Entre parênteses. Sabem os possíveis e complacentes leitores, que coisa seja talento, em todo o sertão deste nosso Brasil. Força física, nada mais. Continuemos agora, caso valha a pena estarem aturando esta maçada, mas disso não sou juiz. Como conheci, de passagem, a tal ciganinha levada da breca e lhe admirei, há uns pares de anos, a notável beleza, tomei a peito contar as suas façanhas e capetagens. Pois eu cá, replicou o brichote do José Bispo, entendo que talento para muito serve. Olhe, quero ser bom, escute um pouco. Solte então o meu braço. Ixi, lá isso não. Você disparava que nem veado mateiro. Assunte. Entregue-se por gosto a mim e de amanhã em diante a boto de portas adentro como minha caseira. Dona Cula, sua mãe, virá morar comigo. Nada lhes a defaltar. Arfava de indignação, ódio e pavor o peito da pobrezinha. Vinha à tarde descendo depressa e, distante, à beira do rio, avisava-me em uma poca, com intervalado cantar à maneira do bater de dois paus secos, que a noite não tardava. A luz que ainda havia, tênue, esbatida, descia de umas nuvens grandes, de intenso vermelho, a purpurejar em todo o lado do poente. Deu então Jejeca novo arranco para trás com tal ímpeto, desta vez, que o seu agressor teve que avançar dois passos. Quasi de todo lhe quebrou o ânimo esse esforço improfícuo. Juro-lhe, bradou ela com a respiração ofegante e imenso acento de verdade e angustia, que nenhum homem ainda me tocou no corpo. Tenha pena de mim, José Bispo. se há virgem neste mundo, sou eu. Não me desgrace. Prefiro morrer. Qual, não se morre por isto, zombeteou o tendeiro. Tão certo como Deus estar no céu, afirmou Jejeca arrebatada e ardendo em febre, saia daqui suja, desgraçada e me vou logo e logo pinchar ao rio. Ninguém mais me há de ver. Minha pobre mãe que se agarre com a Virgem Santíssima. Não terá mais filha. Viu José Bispo, no fundo, não de todo mal e perverso, que essa jura lhe subia direitinha do coração, havia de executar o que prometia. Vacilou, pois. Mas se eu a amo como um perdido? Se a quero noite e dia? Razão demais para me tratar com respeito. Não sou nenhuma fadista para o capricho dos homens por qualquer meia pataca. Onde fica o mundo dos amigos e rufiões? Que querem dizer todas essas conversas, à noitinha? Santa Rita está cheia das suas passadas tranquibernias. Brinco, gracejo, ouço as tolices que me dizem. Deixo pregar à vontade, mas ninguém toca no púlpito. E concordou quase com humildade. O senhor tem razão. Não é nada bonito o que tenho feito. Prometo emendar-me. Ficarei lhe querendo tanto, tanto bem. A lição foi muito séria. Com a volubilidade de seu gênio, Jejeca, ao dizer conceitos tão sensatos, já era outra, serenada a fisionomia e, por isso mesmo, mais formosa e seductora. Parecia-lhe que aquele homem, cujas intenções a aterraram, de súbito se transformara em bom e leal censor. Pouco durou a ilusão. Não me levo por cantigas. Você fala em morrer, quando agora é que a vida vai deveras principiar. Recomeçava a dolorosa e indigna luta. Não nasce para os teus beiços, gadiego, porco, ladrão, tinhoso. E as palavras sibilavam, ardentes, cuspidas com náusea, o corpo derreado para trás em disposição de resistência a todo transe, e até ao último alento, luta de morte. Procurava José Bispo, vermelho, apoplético de furor e volúpia, enlaçá-la pela cintura com o braço livre. Ia dar-lhe o fatal cambapé. Foi quando a ciganinha, com inopinado movimento de mergulho, agachou-se rápida. Ao erguer-se, trazia na mão direita uma grande pedra providencialmente achada aos seus pés e, sem perder um segundo, com ela bateu por modo tão brusco e contundente nos peitos de José Bispo, que este alargou, soltando um grito de surpresa e dor. Era quanto bastava. Fuzilou a Jejeca pelo cerrado afora, mais a distância parou e, pondo os dedos nos cantos da boca, atirou aos ares calmos e amornados uns assovios tão finos, agudos e penetrantes, que a mataria já adormecida pareceu sobressaltar-se. Respondeu-lhes, à margem do Paranaíba, a assustada grita dos bulhentos e metidiços queroqueiros, de súbito alvoroçados. Ao chegar à casa, toda fora de si, arquejando de susto e de cansaço, abraçou a ciganinha a mãe com angustiada veemência e, deixando-se cair de joelhos, prorrompeu em longo e nervoso pranto. Debalde tentou Dona Cula saber o motivo. Afinal, suspeitando o que não era real, triste e resignada, chorou ao lado da filha até alta noite. Meu Deus, que será de nós? Exclamava a cada instante.